A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Começa agora o Escala Brasileira. O convidado de hoje é Marcos Ariel. Tudo bem?
Tudo bem, Alcebiades. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
A honra é nossa, inclusive porque já tentamos antes e não deu certo, você teve desencontro e tal, né?
Isso.
E finalmente conseguimos trazer você aqui no estúdio da rádio. Ô Marcos, a gente começa o programa falando da formação musical, a música ligada ao afeto. Como é que... Você é filho de compositores, né?
Não. Meu pai era um grande aficionado de música clássica. E não era músico. Eu... Comecei a estudar piano com 9 anos porque minhas irmãs tinham aula de piano. Antigamente, ali no Maia, eu nasci no Maitá, ali perto de Botafogo, no Rio de Janeiro. E antigamente todas as meninas tinham aula de piano e toda a rua, ou todo bairrozinho tinha uma professora de piano. Então comecei, um dia eu assistindo a aula, quando acabou a aula, eu sentei no piano e toquei. A minha mãe fala que eu toquei a aula da minha irmã. Aí a professora falou, é melhor as meninas pararem o ar e começar com a aula. Aí eu comecei a estudar piano. E minha mãe falou que foi bom também, que me acalmava.
Que idade?
Com 9 anos.
9 anos, né? Impressionante, porque aí as coisas já vão aflorando, né?
Foi uma coisa natural, assim.
Mas na verdade, você estudava em casa até essa época. Depois
é
que você...
eu tive aulas particulares, né? Uma fase, aí depois teve uma fase que eu parei um pouco com o piano, me encantei com a guitarra, com rock, né? Quando eu tinha na adolescência, né, aquela fase toda do rock and roll, Jimi Hendrix, aqueles conjuntos, né, de rock e tal. Aí depois eu voltei a estudar piano com 11 anos, estudei de 9 a 11, parei. Aí com 15 anos eu voltei a estudar piano direto. E nessa, com 16, aí comecei a fazer curso de teatro, me formei como ator, me profissionalizei com 17, 18 anos, já estava fazendo peça infantil. E nessa época também, 17 anos, eu fui bolsista da Escola de Música da Orquestra Sinfônica Brasileira, que nos anos 70 abriu vaga para formar músicos para a orquestra. Naquela época, a orquestra era um emprego maravilhoso, você ser músico contratado de uma orquestra, da OSB, Orquestra Nacional.
Claro.
E aí eu, como flautista, eu tinha vaga para flauta, eu falei, bom, vamos na flauta que vamos ver, vamos embora. Aí comecei a tocar flauta também clássica, mantendo o estudo do piano. E foi através da flauta que eu comecei com o choro, né? Já nos anos 70, 75.
E 76 que você se profissionalizou mesmo, não
é
isso?
Isso. Com 20 anos eu... Porque eu servi exército também, eu servi o CPOR.
E foi da banda do exército?
Não. Eu naquela época, nos anos... Em 73, eu servi o CPOR. E você tinha a opção de servir a tropa, você não tinha escolha. Eu servi a tropa ou o CPOR. Aí eu consegui passar para o CPOR, que foi muito bom na minha vida também, porque eu também estudava... Eu fim de semana ia para São Paulo ter uma peça infantil, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Durante a semana eu chegava do quartel, estudava piano e flauta. Foi uma época de muita atividade. Aliás, é um toque bom aos jovens, né? Os jovens ficam preocupados, né? Na nossa época de juventude, a gente pode fazer tanta coisa, né? Ao mesmo tempo, pode desenvolver várias coisas para a gente se achar na vida, né?
É verdade.
E foi esse turbilhão de acontecimentos.
E uma música que você pode chamar aqui das que a gente tem na rádio, uma música que você pode chamar que tenha relação com esse período, ou que te lembre de alguma forma?
Uma música que eu fiz, que é um choro voador, inclusive o grupo Choro Livre aqui de Brasília gravou, né? Essa música, ela tem uma coisa de técnica, pianística, e remete muito ao começo da minha carreira, que eu comecei como músico profissional nas rodas de choro, né? Lá no Cantinho da Fofoca, no Rio de Janeiro.
No Cantinho da Fofoca. Então vamos aí. Choro Voador.
Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Marcos Ariel, instrumentista, pianista ou tecladista? Como é que você prefere? Pianista, tecladista, compositor?
É, são as várias funções, porque essa coisa de tecladista começou quando a realidade que no Brasil existem poucos locais que tem um piano, né? Então começou aquela coisa do cara levar o seu teclado.
Um piano não só na forma, mas na essência
na
também.
Na essência,
né?
Também.
Porque tem umas coisas que andam por aí que parecem um piano, mas não são. É. Né?
Então ficou essa coisa. E também aquela coisa dos teclados, né? Quando começaram a aparecer, né? E aí o cara era mais visto. Mas na realidade eu acho que todo pianista é tecladista e todo tecladista... É. Só que o pianista, no caso, tem que ter estudado o piano muito, né? Porque você pode... Sem ter uma formação muito pesada da acadêmica, você pode tocar teclado muito bem.
É verdade. De ouvido, né?
É, ou tendo aquela formação básica para...
Claro. Muito bem. É, a gente estava falando da época de 76, quando você ainda era flautista e pianista, né? E estava lá no grupo com o Zé Renato, é o Grupo Cantares, é isso?
Isso, Grupo Cantares. Nessa roda de choro que eu comecei a frequentar em 75... O violonista que estava sempre lá de seis cordas era o Zé Renato, ele era um violonista de choro. E o Juca Filho, que é redator de programas comediantes da Globo, ele era o sete cordas. E lá nós estávamos participando dessa roda de choro toda sexta-feira. Daí que nós conhecemos e formamos o grupo Cantares.
Bom, e daí foi até 81 quando você lançou o primeiro LP.
É, LP.
LP,
é o Bambu. Porque em 79 o Cantares acabou, porque o Zé Renato foi convidado para fazer parte do grupo Boca Livre.
Do Boca Livre.
David Tigel e Maurício Maestro convidaram ele. Aí o Cantares ficou off, ficou sem o cantor, né? Aí nessa eu comecei já fazer o meu trabalho, que eu tinha muitas composições, e com o piano Fender, né? Com a flauta, com muita influência do Hermeto Pascoal. Nós abrimos, inclusive, o show do Hermeto Pascoal, o Grupo Cantares. Aí gravei o LP Bambu, que inclusive na percussão tinha o Armando Marçal na percussão, ou tinha o Marcelinho Costa, tinha a turma toda lá. Porque a galera ia chegando, né? O Léo Gandeman estava chegando da Berkeley. Aí o Zé Nogueira, que era o saxofonista, falou: ô Marco, será que o Léo pode gravar também? Chegou agora? Eu falei, vambora. Aí ia gravando, quem chegava, a gente ia aumentando o arranjo. Ia incluindo mais um instrumento, e esse disco saiu com esse espírito, assim, muito legal, Bambu.
Esse espírito que não é de seguir regras, é um espírito, digamos, livre, é da própria música? A música, quando ela é levada espiritualmente, ela tem esse astral, como a garotada fala hoje, essa vibe?
Tem. Eu principalmente, todo o meu trabalho de compositor, eu de vez em quando até começo a pensar sobre isso. Eu agora fiz um choro, por exemplo, em homenagem ao João Donato, no carnaval. Eu tava preparando os arranjos para a música dele, e uma hora que eu tava fazendo um arranjo, eu comecei a tocar um negócio. Toquei de cabo a rabo, assim, o choro. Aí deu o nome de Bananada. Aí o que eu falei, você falou dessa coisa espiritual, a gente meio que recebe um sinal, e com a gente, com a nossa técnica, com o nosso, com o que a gente conhecer, a gente vai transformar aquilo numa coisa musical, numa composição, né? Então, eu acho que é um trabalho da liberdade com o conhecimento que você adquiriu, né?
Claro, você é capaz de não só produzir uma coisa melhor, mas também já quase pronta, né?
Porque isso.
Você já vai filtrando na hora de fazer.
Você já sabe os caminhos que vão dar o melhor resultado, inclusive já pensa até no resultado ao vivo. Foi o caso que eu faço. Isso aqui ao vivo vai surtir tal efeito, já sei que vai funcionar.
E bananada tem a ver com bananeira.
Bananeira.
Vamos ouvir a segunda de hoje? O que, é que você vai chamar?
É, a gente podia ouvir, então, do CD do... A gente falando, né, da minha formação e tudo, eu sou muito influenciado pela Bossa Nova também. Podia ouvir a gravação de Luísa, do meu trabalho, piano com Tom Jobim.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.